Sancelho, em Moimenta da Beira, em Sinfães, que abrisse novos serviços públicos. Curiosamente, no governo do PSD, foi precisamente nesses concelhos que o PSD encerrou os tribunais, encerrou as estações do CTT. Eu depreendo que o deputado Hugo Carvalho já fosse nascido em 2015 e que o PS se comprometeu nessa mesma altura, em 2015, o primeiro-ministro aqui presente, então candidato, se comprometeu a reabrir os tribunais se fosse eleito. E assim fez, reabriu os tribunais e mais, conseguiu mesmo, depois de terem privatizado o CTT, foi assumido o compromisso de conseguirmos reabrir até as estações do CTT nos concelhos em que não havia nenhuma estação. Isso também foi feito ainda recentemente, até em Penedono, que não sei se sabe onde fica, mas foi reaberta a estação. Portanto, esta intervenção é de veras, não consegui perceber em que país vivemos. Depois também diz o Sr. Deputado Nuno Carvalho, que esta, anotei aqui no meu papel, que há uma grande falha na área da habitação. Fiquei sem palavras. Então, estamos a fazer 50 anos do 25 de Abril, temos em curso a maior revolução na área da habitação, onde vamos ter 26 mil novas casas, onde temos o maior investimento da história em habitação, e o Sr. Deputado vai ali acima e faz uma afirmação destas. Alguma coisa não estará bem. Se o Sr. Deputado viesse ali dizer que poderemos não conseguir o objetivo porque vamos ter dificuldade em construir tantas obras ao mesmo tempo, Sr. Deputado, certamente ficar-lhe-ia bem essa dificuldade do Governo assumi-la-á. Mas ter o desplante de chegar àquele púlpito e dizer que não estamos a cumprir quando está em marcha a maior revolução na área da habitação deste país, não lhe fica bem, francamente. Também, Sr. Deputado, também não sei onde é que foi descobrir essa ideia de que, em relação ao Fundo de Estabilização da Segurança Social, não foram dados passos enormes que permitiram alargar muito mais anos do que aquilo quando chegámos ao Governo em 2015. Era a situação catastrófica em que se encontrava o Fundo de Estabilização da Segurança Social, e entre 2015 e 2019, com medidas tomadas pelo Partido Socialista, sempre com o PSD contra, foram garantidos mais de 20 anos de sustentabilidade na Segurança Social. Custa-vos a admitir, mas é verdade, e foi o Partido Socialista e este Primeiro-Ministro que conseguiu todas estas vitórias para o nosso país. E eu não percebo como é que o senhor Deputado não consegue ver estas verdades, tem acesso aos números e só não vê quem não quer que temos uma sustentabilidade muito mais forte hoje do que tínhamos naqueles 4 anos em que Vossas Excelências foram Governo. E muito mais haveria a dizer, mas queria dizer-lhe, Sr. Deputado, que precisa de estudar melhor este Orçamento de Estado, que é um excelente Orçamento de Estado e que não é mais nem menos do que aquele que os portugueses resolveram dar ao nosso Primeiro-Ministro e ao Partido Socialista uma maioria absoluta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A começar por agradecer o pedido de esclarecimento. Eu vou fazer uma coisa inédita neste Parlamento. Quero responder por um outro deputado. É que o meu nome é Nuno Carvalho, não é o Carvalho. Eu fui eleito pelo distrito de Setúbal, não fui pelo distrito de Viseu. Mas achei muito engraçado aqui este engano. Ô, Sr. Deputado, você é fantástico. Começa por responder ao Orçamento de Estado com um erro. Então vou-lhe corrigir já aí. Eu não sou de Viseu, eu sou de Setúbal. Primeira situação. Segunda situação. Há saídas, de facto, do Orçamento de Estado. Há saídas, de facto, do Orçamento de Estado, no artigo 106, 50 milhões de euros que vão parar a um fundo que constrói zero casas. Zero casas. O senhor não disse quantas construiu. Zero. Estou-lhe a informar. É a segunda informação que lhe estou a dar. E agora, Sr. Deputado, eu digo uma coisa. Eu acho que era bom nós termos aqui bem presente aquilo que é a vossa política para algo que é aflitivo para este país. O Sr. Primeiro-Ministro falou aqui dos jovens que iniciam a vida. Já acha que um jovem que inicia a vida aqui, na grande área metropolitana de Lisboa ou do Porto tem condições para arrendar ou para comprar uma casa? Já olhou bem para aquilo que é o mercado imobiliário? Mas, ó Sr. Deputado, eu vou-lhe fazer o segundo desafio. Esta aqui o senhor vai conseguir descobrir. Tem de descobrir, neste Governo, quem tem uma casa arrendada, à Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Quer que eu lhe ajude a descobrir? Quer que eu lhe ajude a descobrir ou o Sr. Deputado vai-me responder quanto a isso? Quem é que neste governo tem uma casa arrendada à Santa Casa Misericórdia de Lisboa? Senhor Deputado, nós consideramos que tudo aquilo que o Estado pode fazer para ajudar a diminuir o custo da habitação deve ser utilizado. A vossa visão é diferente. Por isso é que eu falei ali de algo muito importante que o Senhor Deputado é a última lição que hoje leva para casa para estudar. Proteção social para vocês é proteção socialista. E isso para nós não é o país que nós queremos. Este país assim não é para jovens, não é para bebés, nem é para velhos. Este país é para socialistas.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, o primeiro objetivo de uma política cultural democrática é o acesso à fruição da cultura por todos os cidadãos. O Orçamento de Estado para a Cultura, em apreciação nesta Assembleia, estriba-se no compromisso continuado com este objetivo à luz de uma nova conjuntura. Assim, após 2 anos de fortes constrições, a atividade cultural, com quebras drásticas na procura, é agora urgente a promoção de uma estratégia de recuperação do setor, fomentando um novo ciclo de crescimento mais sustentável e mais inclusivo. E porque não há cultura sem os seus atores, o primeiro passo para a implementação dessa estratégia passa pela estabilidade dos seus profissionais. Segundo o Eurostat, o emprego ligado à área da cultura representa em Portugal 3,6% do emprego total, uma décima acima da média europeia. Os dados de um estudo encomendados pela DG Artes ao Observatório Português das Atividades Culturais confirmaram uma realidade que a crise pandémica tinha escancarado de forma brutal. A precariedade e a informalidade são dominantes no setor. Mais de 7 em cada 10 profissionais independentes da cultura trabalham exclusivamente por conta própria e desses 4 em cada 10 trabalham a recibo verde. O Estatuto dos Profissionais da Cultura, em vigor este ano, foi a resposta estruturante para um outro futuro que o Governo elaborou em diálogo com o setor ao longo de cerca de mais de 80 reuniões. Trata-se de um diploma inédito na nossa história, um regime jurídico global aplicável a todos os profissionais, que estipula um conjunto de medidas de combate à precariedade laboral e cria um regime próprio de proteção social desses trabalhadores. O Estatuto está em profunda consonância com os objetivos que norteiam o Orçamento de Estado para 2022 e com o espírito da Agenda do Trabalho Digno, combatendo a precariedade, promovendo a estabilidade laboral, a justiça social como condição base do desenvolvimento social e económico. É agora tempo de concretizar, de acompanhar. A monitorização atenta do novo regime jurídico foi prevista no próprio diploma da sua criação, através de uma comissão própria, maioritariamente constituída por representantes dos diversos setores. Este é o instrumento privilegiado do seu escrutínio e aperfeiçoamento e deve produzir resultados. O novo ciclo de crescimento que a OE da Cultura projeta tem como principal eixo o apoio à atividade cultural em rede, segundo uma visão transversal, alargada e integrada, onde a cultura se prolonga e acrescenta ao longo de outros setores ministeriais. Uma visão radicada no conhecimento do papel da cultura na formação pessoal, na cidadania, no aprofundamento da democracia, no desenvolvimento da atividade económica e da coesão territorial. Com efeito, a Rede Nacional de Teatros e Cineteatros, fruto da parceria do Estado Central com as autarquias e entidades independentes, a par com os apoios sustentados às artes, agora no novo modelo, abre uma potencialidade real de descentralização cultural, de atração e fixação de grupos e pessoas nos territórios. Paralelamente, o PRR, vocacionado para a modernização das infraestruturas tecnológicas de equipamentos culturais, refiro teatros, museus, bibliotecas, cineclubes, a par com a digitalização de conteúdos de artes e patrimónios, cinema, música, arquivos, é o elo complementar necessário à concretização de estratégias de programação em rede, de circulação de cultura, aberta a novos públicos. E quando falamos de públicos, adquire particular significado a implementação da Estratégia Nacional de Promoção da Acessibilidade e da Inclusão nos Museus. A democracia cultural, senhores deputados, concretiza-se na participação, constrói-se no quotidiano de projetos e vivências. O lançamento em 2022 das rotas nos territórios do saber fazer português é outra dimensão integrante de uma política que visa práticas culturais mais inclusivas e plurais, valorizando a diversidade cultural e a ação das próprias comunidades. Mas não pode ser ignorado que é na educação que reside, de modo suavemente demonstrado, a sustentação de uma cultura democrática onde a cultura tem um lugar central. O OE de 2022 dá continuidade à concretização das medidas do Plano Nacional das Artes, nomeadamente através do financiamento público à arte, educação, comunidade, desenvolvido em parceria com entidades culturais e autarquias. Reforça o Plano Nacional do Cinema, através de iniciativas de promoção da literacia no cinema junto do público escolar. Consolida o LEME, Literacia Mediática para os Mídia. Afirma a sua importância na comunidade escolar, no combate à desinformação, à divulgação de conteúdos falsos. Prossegue e amplia o Plano Nacional de Leitura, numa nova etapa, de 2017 a 27, numa clara assunção da leitura como prioridade política, pois constitui a competência básica para o acesso ao conhecimento ou enriquecimento cultural, indispensáveis ao exercício de uma cidadania ativa e ao desenvolvimento social e económico do país. Senhores deputados, ao longo destes anos, desde 2015 até ao presente, revertemos um trajeto, iniciamos um novo rumo, enfrentamos uma pandemia, construímos políticas estruturantes, mas como alguém já disse muitas vezes neste Parlamento, ainda há muito para andar. Façamos do diálogo e da desejável convergência democrática o mapa do caminho que gostávamos de percorrer conjuntos.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento do senhor deputado Luís Gomes, do grupo parlamentar do PSD, a quem vou já dar a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora deputada Rosário Gamboa, relativamente ao setor da cultura que acabou de referir, de facto é um setor bastante importante e que o setor, este setor tem tido ao longo dos anos um investimento que tem ficado aquém daquilo que têm sido as expectativas do próprio setor e das promessas que o Governo ao longo dos anos e o Partido Socialista em concreto tem vindo a fazer relativamente ao mesmo. E recordamos que relativamente a essa matéria há um sentimento claro, há uma pretensão clara da esquerda e do Partido Socialista em particular de que o valor da despesa relativamente a este setor deve atingir 1% do valor do orçamento. Sabemos que o orçamento que aqui discutimos está muito aquém dessa percentagem. Aliás, a percentagem do investimento na área da cultura é aproximadamente 0,5% do valor do orçamento, considerando que está incluindo ainda nessa rúbrica, está incluído o valor da RTP. E a questão que eu gostava de colocar à senhora deputada é o seguinte: entende que aquilo que é o valor que está presente no orçamento corresponde àquilo que é a verdadeira pretensão da esquerda e do Partido Socialista em particular? E se entende que este valor é justo face àquilo que são as indicações e as orientações da própria União Europeia relativamente a este setor? E se entende que estão criadas as condições para reforçar o setor da cultura, mas, concretamente, se o Partido Socialista e se o Governo em particular assume ou não assume aqui o compromisso de conseguir atingir em termos do PRR, o valor de 2% para o setor da cultura, que esse é a verdadeira recomendação.